Você sabe o que é sionismo? Para alguns, sionismo é simplesmente o nacionalismo judaico. Para outros, um movimento político que defende a autodeterminação do povo judeu e o direito desse povo de ter um Estado judaico soberano e independente.
I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions.
Esse áudio aí que você acabou de escutar é de 1947 e quem fala é o brasileiro Oswaldo Aranha, então presidente da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, que votava naquela ocasião o plano de partição da Palestina. O trabalho do Oswaldo Aranha foi determinante para a criação do Estado de Israel. Apesar disso, o sionismo, isso é, esse nacionalismo judaico, não deixou de existir. Na verdade, ele se tornou até mais discutido, já que Israel e diversos países árabes protagonizaram, a partir de 1948, uma série de conflitos armados na região. Mas o que será que significa sionismo hoje? Para falar sobre o tema, eu convidei para o nosso mini-podcast o historiador Michel German, especialista no assunto. O currículo dele é bem legal, escuta só. Ele tem graduação em História pelo UFRJ, é mestre em Antropologia e Sociologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, Michel German é pesquisador no Programa de Pós-Doutorado na Escola Kreitman de Estudos Avançados na Universidade de Ben-Gurion, em Israel. Michel German também é coordenador do Núcleo de Estudos Árabes e Judaicos da UFRJ, UNIEJ. Professor, vamos então a essa difícil pergunta. Qual é o significado do conceito de sionismo nos dias de hoje?
Então, uma das perguntas que se faz em termos de estudo de nacionalismo ou de estudo de Oriente Médio ou de estudo judaico é justamente o que é sionismo, né? Tem algumas formas da gente entender a pergunta antes de dar a resposta. Em alguns círculos, o sionismo passou a ser um conceito moral mais do que um conceito analítico, ou seja, você em alguns momentos pode ser xingado de sionista, você pode ser deslegitimado por ser sionista. O sionismo pode funcionar como uma forma de tirar alguém do debate ou de definir alguma coisa de uma maneira pouco positiva.
O que o professor está explicando é que a palavra sionismo é uma palavra polissêmica, ou seja, ela pode significar muitas coisas. Mas, professor, por que isso acontece, afinal de contas?
Isso se dá, na minha opinião, porque o sionismo é colocado a partir de uma lógica excepcionalista, ou seja, o sionismo é pouco comparado com outras categorias que são da mesma natureza que ele. E quais são essas categorias? As categorias são o nacionalismo e o que a gente chama, né, a partir da equação de Wilson, presidente americano na Primeira Guerra Mundial, de autodeterminação dos povos. Ou seja, há um processo de constituição de uma identidade nacional que surge a partir da ideia de que todo grupo étnico tem direito, se assim desejar, étnico, político, social, à autodeterminação. Isso vira uma equação que pega depois da Primeira Guerra Mundial e os judeus entram nesse debate, né? Os judeus passam a ser uma das nacionalidades europeias que começam a falar sobre a criação de um Estado nacional ou de uma nacionalidade judaica, etc. Então, claro que isso não começa ali, como o debate sobre autodeterminação também não começa depois da Primeira Guerra Mundial. Começa antes. Começa quando a identidade judaica começa a ser uma questão. As pessoas começam a perguntar o que é ser judeu. E você tem uma série de respostas para isso, né? Alguns vão dizer que ser judeu é uma religião, outros vão dizer que ser judeu é uma cultura, e outros vão dizer que ser judeu é uma nacionalidade. E aqui é o ponto. No final do século XIX, você começa a ter o crescimento de pessoas que se definem como nacionalistas judaicas, nacionalistas numa perspectiva de construção de alguma nacionalidade judaica, e isso é um esforço, né? Como qualquer nacionalismo, o nacionalismo judaico é inventado. E essa construção de uma imagem nacional judaica se consolida no final do século XIX, início do século XX, junto com outras nacionalidades, né? A diferença fundamental, mas que não é única, do sionismo para outros movimentos nacionais, de novo, não é único que é assim, é que o sionismo ele se inventa a partir de uma dupla invenção. Ele se inventa a partir de uma cultura nacional, como qualquer outro sionismo, e a partir de um território. E o território é o território que tem vínculo histórico. Agora, uma coisa muito importante. Como qualquer nacionalismo, qualquer movimento nacional, o sionismo ele é múltiplo. O sionismo está no plural. Sionismos. Então você tem várias formas de sionismo e elas estão tentando conquistar a hegemonia, disputando entre si. Você tem desde aqueles sionistas religiosos, até os sionistas de direita, até os sionistas de esquerda, sionistas revolucionários comunistas, sionistas com tendências fascistas, isso tudo disputando a hegemonia dentro da Organização Sionista Mundial, que vai, em algum sentido, desenvolver as várias correntes sionistas e consolidar a hegemonia da corrente trabalhista, que acaba sendo a mais forte de todas, até 1945, quando você começa a ter uma legitimação do sionismo por conta do que se chamava naquele momento de massacre judaico na Europa, que vai se consolidar como sendo o Holocausto.
Só para esclarecer, essa Organização Sionista Mundial que o professor menciona é uma instituição criada em 1897 na Basileia, Suíça, e que logo se tornaria o grande centro de debates sobre o nacionalismo judaico. Seu primeiro presidente foi Theodor Herz, jornalista, intelectual e o maior teórico do sionismo até hoje.
O sionismo, como qualquer outro nacionalismo, tem uma terra e um mito fundacional que vai justificar a construção de um Estado-nação. Mas, diferente da maioria dos sionismos, é um território para onde eles têm que emigrar, né? Não que não houvesse sionismos que imaginassem outras formas. Há correntes autonomistas judaicas na Europa Oriental, como, por exemplo, o bundismo, ou como, por exemplo, grupos ligados ao autonomismo judaico-europeu, que diziam que devia se permanecer um grupo nacional fora, na Europa e fora da Palestina. Mas a maioria dos judeus nacionalistas falavam em emigração para a Palestina, desde os socialistas até os fascistas, né? O problema é que na Palestina você tinha o mesmo processo acontecendo, um grupo nacional em formação, imaginando o mesmo vínculo com a terra onde eles estavam. E aqui você constrói o conflito palestino-israelense, que vai acabar justificando-se como a forma de entender o sionismo, ou seja, como se o sionismo tivesse que ser visto a partir da lógica do conflito. E não é verdade, o sionismo existe antes do conflito e se constrói apesar dele.
É isso, pessoal. Essa foi a fala do professor Michel German, a quem eu agradeço bastante por contribuir para o nosso programa. Por fim, eu queria destacar algo muito importante do momento final da fala do professor. O que ele quis dizer é que o sionismo, seja um corpo de ideias, uma doutrina política ou ainda um movimento social, é um fenômeno complexo e antigo, como qualquer outro nacionalismo moderno. Para entendê-lo, precisamos conhecer a sua história. Ele é muito mais que um produto ou um reflexo do conflito árabe-israelense.